Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Neoliberalismo, História e Implicações, do geógrafo e teórico social David Harvey. É uma síntese histórica e crítica sobre a ascensão do neoliberalismo desde a crise econômica e política dos anos 1970, publicado originalmente em inglês em 2005. O livro combina economia política, história internacional e análise de classe, para sustentar que o neoliberalismo não deve ser entendido apenas como defesa abstrata do livre mercado. Para Harvey, trata-se sobretudo de um projeto de reorganização do poder social, capaz de restaurar e ampliar a influência das classes proprietárias, depois de décadas de avanços trabalhistas e de políticas de bem-estar. A obra acompanha mudanças ocorridas em países centrais e periféricos, examinando privatizações, desregulamentação, abertura financeira, reformas estatais e a expansão da lógica concorrencial. Seu propósito é esclarecer como uma doutrina antes restrita a círculos intelectuais se tornou referência para governos e instituições internacionais. Ao fazê-lo, Harvey também problematiza a distância entre a retórica da liberdade individual e os resultados concretos das políticas neoliberalizantes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a virada de 1978 a 1980 como marco da ascensão neoliberal. Harvey identifica o fim dos anos 1970 como um período decisivo para a reorientação da economia mundial. A abertura chinesa sob Deng Xiaoping, a mudança monetária conduzida por Paul Volcker nos Estados Unidos, a eleição de Margaret Thatcher no Reino Unido e, pouco depois, a presidência de Ronald Reagan aparecem como acontecimentos distintos, mas conectados por uma mudança mais ampla nas prioridades do Estado. Em vez de colocar no centro o pleno emprego, a expansão de direitos sociais ou a negociação com sindicatos, as novas agendas enfatizavam controle da inflação, disciplina fiscal, concorrência e fortalecimento das condições para a acumulação privada. O livro não afirma que todos esses processos foram idênticos. A China, por exemplo, seguiu uma trajetória institucional específica e não adotou simplesmente o modelo anglo-americano. A comparação serve para mostrar que a neoliberalização assumiu formas variadas, mas ganhou alcance global ao responder à crise de rentabilidade, à inflação e aos conflitos sociais da época. Esse enquadramento histórico evita tratar o neoliberalismo como consequência inevitável de forças econômicas impessoais. Para Harvey, escolhas governamentais, coalizões políticas e disputas sociais foram fundamentais para transformar uma doutrina em orientação dominante de administração econômica. Em segundo lugar, liberdade de mercado e restauração do poder de classe. Um dos argumentos mais característicos do livro é que a linguagem da liberdade individual não explica, por si só, os efeitos do neoliberalismo. Harvey reconhece que a defesa de escolhas individuais, propriedade privada, empreendedorismo e mercados livres possui forte apelo político. Contudo, ele pergunta quem ganha poder efetivo quando essas ideias orientam instituições, leis e políticas públicas. Sua resposta é que a neoliberalização contribuiu para restaurar a capacidade econômica e política das classes altas, enfraquecida em parte do pós-guerra por impostos progressivos, sindicatos fortes e ampliação de serviços públicos. A tese não depende de imaginar uma aplicação uniforme ou perfeita de um receituário econômico. Pelo contrário, Harvey enfatiza que governos frequentemente intervieram de maneira seletiva protegendo instituições financeiras, garantindo direitos de propriedade e criando condições favoráveis a grandes empresas, enquanto exigiam austeridade e flexibilidade de trabalhadores e serviços públicos. A distinção entre discurso universal e resultado social concreto é central para sua crítica. Ela permite analisar políticas aparentemente técnicas como decisões distributivas. Assim, o livro desloca a discussão de uma oposição simples entre Estado e mercado para a questão de como o Estado configura mercados, assegura contratos e distribui riscos, recursos e capacidade de influência entre grupos sociais. Em terceiro lugar, o Estado neoliberal não desaparece, mas muda suas prioridades. Harvey contesta a ideia de que neoliberalismo equivale a um Estado ausente. Na sua análise, a transformação principal está na redefinição das funções estatais. O poder público continua indispensável para estabelecer regras monetárias, proteger a propriedade, abrir mercados, garantir contratos e sustentar a ordem institucional necessária aos negócios. Em momentos de crise, essa presença se torna ainda mais visível, especialmente quando governos socorrem bancos ou preservam a estabilidade do sistema financeiro. O que muda é a prioridade dada a essas funções em comparação com políticas de proteção social, emprego, habitação ou provisão pública de serviços. Essa abordagem ajuda a compreender por que privatizações e desregulamentações não representam simplesmente menos governo. Muitas vezes, elas exigem novas leis, órgãos reguladores, garantias públicas e mecanismos de coerção para reorganizar setores antes submetidos a outros critérios. Harvey também chama atenção para o uso de práticas autoritárias ou de exceção em certos contextos de implantação das reformas, o que revela uma tensão entre a promessa de liberdade e a imposição política de novas regras. O tema é relevante porque impede análises que atribuem todo o resultado social ao mercado. O livro mostra que mercados são construídos e mantidos por decisões institucionais e que tais decisões podem favorecer interesses muito específicos. Em quarto lugar, financeirização e transferência de riscos para a vida cotidiana, a financeirização ocupa posição estratégica na explicação de Harvey sobre a fase neoliberal. O termo designa a crescente influência das finanças sobre empresas, políticas estatais e escolhas cotidianas. Não se trata apenas do crescimento de bancos ou bolsas de valores, mas de uma mudança na qual crédito, dívida, juros, avaliação de ativos e movimentos de capitais passam a condicionar decisões que antes dependiam mais diretamente da produção, do emprego ou do planejamento público. Segundo o autor, essa dinâmica amplia a volatilidade econômica e torna populações, empresas e governos mais vulneráveis a oscilações financeiras. A expansão do crédito pode oferecer acesso imediato ao consumo ou à moradia, mas também transfere riscos para indivíduos endividados e cria novas formas de dependência. Em escala estatal, a prioridade dada à credibilidade diante de credores e mercados pode limitar gastos sociais e políticas de desenvolvimento. Harvey relaciona esse processo ao fortalecimento de elites financeiras e à capacidade de extrair rendas por meio de juros, especulação e controle de ativos. A relevância de sua análise está em conectar fenômenos aparentemente separados, como austeridade fiscal, endividamento doméstico e crises financeiras. Desse modo, o livro propõe que a hegemonia neoliberal não se apoia somente na produção e no comércio, mas também na organização financeira da sociedade. Por último, destruição criativa, desigualdade e possibilidade de resistência. Harvey descreve a neoliberalização como um processo de destruição criativa, porque ela desmonta arranjos institucionais e formas de proteção social para estabelecer novas relações econômicas e políticas, direitos trabalhistas, serviços públicos, sindicatos, economias locais e modalidades anteriores de regulação podem ser fragilizados em nome da eficiência, da competitividade ou da modernização. O conceito não significa que toda mudança seja idêntica ou que seus efeitos sejam apenas negativos em todos os lugares. Ele ressalta, porém, que os custos da transformação tendem a ser distribuídos de modo desigual, enquanto os benefícios se concentram em grupos com maior acesso a capital, propriedade e influência política. O livro também examina como o consentimento para essas mudanças é produzido. Valores como individualismo, responsabilidade pessoal e empreendedorismo podem tornar políticas estruturais mais aceitáveis ao apresentar problemas coletivos como falhas individuais. Ao mesmo tempo, Harvey não reduz a sociedade à passividade. Sua análise reconhece que a implantação neoliberal gera conflitos e abre espaço para resistências em torno de trabalho, moradia, serviços públicos, território e democracia. A contribuição do tema é mostrar que alternativas não dependem apenas de rejeitar palavras de ordem econômicas, mas de compreender instituições, alianças e ideias que tornam determinada ordem social aparentemente natural. Em conclusão, o neoliberalismo História e Implicações é indicado a estudantes e pesquisadores de economia, geografia, sociologia, ciência política, direito e história, mas também a leitores que desejam interpretar debates sobre privatização, austeridade, endividamento, desigualdade e papel do Estado com maior rigor histórico. Seu principal benefício intelectual é fornecer uma grade de leitura para conectar decisões econômicas a conflitos de poder, evitando tanto a visão de que mercados funcionam fora da política quanto a ideia de que toda transformação nacional decorre de um único plano uniforme. Havel oferece uma interpretação assumidamente crítica, centrada em classe e em economia política. Por isso, o leitor ganha mais ao confrontá-la com autores de outras tradições e com evidências de casos específicos. Ainda assim, a clareza de sua tese torna o livro especialmente útil como ponto de partida para debates mais amplos. A obra se destaca entre introduções ao neoliberalismo por não se limitar a definir um conjunto de políticas, como abertura comercial, desregulamentação e privatização. Ela investiga as condições históricas que permitiram sua ascensão, os mecanismos institucionais que a sustentam e as consequências sociais de sua expansão internacional. Também diferencia a retórica de mercado de práticas estatais seletivas, sobretudo no amparo às finanças e à propriedade. Essa combinação de narrativa global, interpretação teórica e atenção às disputas de poder explica por que o livro permanece uma referência influente e provocadora sobre o tema. Se você quiser apoiar David Harvey, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!